Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hoje o Cinefonia faz uma retrospectiva de 2020, relembrando os filmes nacionais e internacionais que foram destaque durante este ano complicado, com salas de cinema fechadas na maior parte do tempo por conta da pandemia. E como este foi o ano do streaming, nós também vamos relembrar as séries que marcaram 2020. E tem muito mais! Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som do rapper Emicida, protagonista de um dos destaques do cinema nacional este ano, com o documentário musical Amarelo, é tudo pra ontem.
A merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas tecem no breu. Diamantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu e o sol só vem depois. O sol só vem depois. É o astro rei, ok, mas vem depois. O sol só vem depois. Anunciado no latir dos cães, no cantar dos galos, na calma das mães, que quer o rebento 100% e diz: leva o documento, Sam, na São Paulo das manhã, que tem lá seus Vietnã. Na vela que o vento apaga, afaga quando passa, a brasa dorme fria e só quem dança é a fumaça. Orvalho ao pranto dessas plantas no sereno, a lua já tá no Japão, como esse mundo é pequeno. Farelos de um sonho bobinho que a luz contorna, dá um tapa no quartinho, esse ano sai a reforma. Som das crianças indo pra escola convence. O feijão germina no algodão. A vida sempre vence. As nuvens curiosas como são, se vestem de cabelo crespo ancião. Caminham lento lá pra cima ao firmamento, pois no fundo ela se finge de neblina pra ver o amor dos dois mundos. A merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas tecem no breu. E amantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu. E o sol só vem depois. O sol só vem depois. É o astro rei, ok, mas vem depois.
Ouvimos Emicida, com participação de MC Tá, A Ordem Natural das Coisas, música de Emicida e Demian Seth. faixa do álbum Amarelo, do Emicida, e do filme de mesmo nome, que mostra os bastidores do show de lançamento do disco, em 2019, no Teatro Municipal de São Paulo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele.
Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br.
Agora é hora do giro cinematográfico com Pedro Vieira, que relembra as personalidades do cinema que nos deixaram este ano.
Giro cinematográfico.
...2020 foi um ano bastante atípico por conta da pandemia de Covid-19. Enquanto o mundo contabiliza quase 1 milhão e 800 mil mortos, no Brasil já são quase 200 mil vítimas fatais da doença. O coronavírus pode atingir qualquer um, e no mundo dos famosos, muitos não resistiram à doença. O Cinefonia traz agora a lista com as celebridades do mundo do cinema e da TV que nos deixaram em 2020... seja pela Covid-19, seja por outras causas. Em dezembro, duas perdas deixaram o público consternado. A simpática atriz Nissete Bruno, de 87 anos, e o ator Eduardo Galvão, de 58, ambos com complicações provocadas pela Covid-19. Em novembro, de causas naturais, o Brasil perdeu o ator Jonas Mello, de 83 anos, e o mundo se despediu de David Prowse, de 85 anos, intérprete do Darth Vader. O ator britânico deu vida ao personagem nos três filmes originais da saga Star Wars. Em outubro, o eterno agente 007, o ator Sean Connery, morreu de insuficiência cardíaca e pneumonia. Ele tinha 90 anos. No mesmo mês, Jane de Castro, atriz e cantora que integrou uma geração que abriu caminho para a representatividade trans e travesti no mundo do entretenimento, morreu de câncer, aos 73 anos. Cécio Thierry, ator e diretor, único filho da atriz Tônia Carreiro, sofria do mal de Parkinson e morreu de causas naturais, aos 77 anos, também em outubro. Em agosto, lamentamos a morte do ator e dublador Pietro Mário, intérprete do Capitão Furacão e voz do Mestre Yoda e do Capitão Caverna. Ele tinha 81 anos e chegou a ser internado com Covid-19, mas se curou do vírus. Complicações posteriores agravaram o quadro de saúde dele e ele não resistiu. O mundo chorou o falecimento do ator Chadwick Boseman, de 43 anos, famoso ao interpretar o herói Pantera Negra nos filmes da Marvel. Ele tinha câncer de cólon. Chica Xavier, atriz negra de destaque na TV, morreu vítima de um câncer de pulmão em agosto, aos 88 anos. Após uma longa luta contra o coronavírus, o ator Gésio Amadeu, de 73 anos, viu as cortinas se fecharem em agosto. Junto com nomes como Milton Gonçalves e Zezé Mota, ele virou um expoente da comunidade negra, sempre lembrado por papéis marcantes em novelas. Alan Parker, diretor de O Expresso da Meia-Noite, morreu em julho, de uma doença não informada pela família. Britânico, ele foi um dos cineastas que conseguiram se tornar magos de bilheteria com um cinema comercial de qualidade, mas que também abordava temas intensos e espinhosos. Última sobrevivente do cinema clássico de Hollywood, Olivia de Havilland morreu aos 104 anos em julho. A atriz participou de memoráveis filmes das décadas de 30 e 40, como E o Vento Levou, no qual interpretou o papel de Malânia. Quem partiu precocemente foi a atriz Naya Rivera, de 33 anos. Famosa pela série Glee, ela morreu afogada num lago da Califórnia. No início de julho, demos adeus ao maestro italiano Ennio Morricone. Ele tinha 91 anos e, em quase 70 anos de carreira, compôs mais de 500 músicas para filmes no cinema, programas de televisão e de rádio. Ele estava internado em uma clínica da capital italiana, onde foi hospitalizado após uma queda que levou à fratura de um fêmur. Leonardo Villar, ator de O Pagador de Promessas, morreu aos 96 anos. Com extensa carreira no teatro, na televisão e no cinema, ele foi protagonista do filme dirigido por Anselmo Duarte, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Em junho, perdemos Suzana Amaral. A cineasta dirigiu 3 longas de ficção durante mais de 35 anos de carreira, entre eles A Hora da Estrela. A causa da morte não foi revelada. Também em junho, Joel Schumacher, diretor de clássicos como Garotos Perdidos e os filmes do Batman na década de 90, morreu em Nova York, vítima de câncer, aos 80 anos de idade. O ator britânico Ian Holm, conhecido por viver Bilbo Bolseiro em O Senhor dos Anéis e Ash em Alien, o Oitavo Passageiro, morreu aos 88 anos com complicações do mal de Parkinson. Com sólida carreira no teatro, Maria Alice Vergueiro, atriz e diretora, morreu em junho, aos 85 anos. Ela ficou conhecida no país inteiro com o vídeo Tapa na Pantera, de 2006. Em maio, a atriz e radialista Daisy Lucidi morreu de Covid-19. Ela tinha 90 anos e, além de interpretar diversos papéis em novelas, comandou um programa de rádio por mais de 46 anos. Em maio, o ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, cometeu suicídio. Conhecido pelos papéis de xerife e tio Maneco, ele fez peças e filmes icônicos nos anos 80. Em fevereiro, perdemos José Mujica Marins, o Zé do Caixão, aos 83 anos, vítima de uma broncopneumonia. Mestre do terror brasileiro, ele dirigiu 40 produções e atuou em mais de 50 filmes. Kirk Douglas, ator e diretor, morreu aos 103 anos. Pai de Michael Douglas, ele foi 3 vezes indicado ao Oscar e atuou em Spartacus, A Montanha dos Sete Abutres e Sede de Viver, pelo qual ganhou um Globo de Ouro. Fica aqui o nosso reconhecimento a cada um deles pelo importante papel prestado ao ramo do entretenimento e por proporcionar a todos nós, espectadores, incontáveis e memoráveis momentos de lazer e diversão.
Muito obrigado, Pedro. Tivemos realmente muitas e significativas perdas em 2020, várias que foram, infelizmente, antecipadas pelo coronavírus. Ficam nossos sentimentos, nossa saudade e nossa admiração. Agora vamos ouvir César Lacerda, Isso Também Vai Passar, da trilha do filme Música para Morrer de Amor.
Vai passar esse medo de avião que te sustenta inseguro e essa dor que te machuca, te assombra no escuro. 20 anos ou 98 vidas no futuro, eu te digo: tudo acaba, tudo, tudo, tudo. Vai passar o momento mais bonito que a gente viveu junto, e também o mais terrível, mais estranho, mais confuso. As escolhas, as certezas, tudo muda num segundo. Nada vai restar intacto, inteiro nesse mundo. Grito preso de que tudo mais vá pro inferno. O temor disso durar por muito tempo, ser eterno. Eu te digo: tudo acaba, tudo, 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 tudo. Ah,
Ouvimos Isso Também Vai Passar, música de César Lacerda, da trilha sonora de Música para Morrer de Amor. Escrito e dirigido por Rafael Gomes, o filme acompanha três jovens de São Paulo em suas desventuras amorosas. Com Vitor Mendes, Mayara Constantino e Caio Horowitz no elenco, o longa conta com uma eclética seleção musical e pode ser visto nas plataformas Now, Look, Google Play e Apple.
Cinefonia com Renato Silveira.
Seguimos com a nossa retrospectiva 2020 no Cinefonia, agora destacando os filmes internacionais que marcaram o ano. Se a gente voltar lá no início de 2020, a gente já percebe que as coisas estavam diferentes com a vitória de Parasita no Oscar. O filme do diretor sul-coreano Bong Joon-ho fez história na premiação ao se tornar o primeiro filme não falado em inglês a conquistar a estatueta de melhor filme e também os troféus de melhor filme internacional, melhor direção e melhor roteiro original, sendo que já havia ganhado a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2019. O Oscar foi em 9 de fevereiro, quando os casos de Covid-19 já estavam se espalhando pelo mundo. Cerca de um mês depois, em 11 de março, a pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde e tudo começou a fechar, afetando com força a indústria audiovisual. Filmagens foram interrompidas, festivais foram cancelados e as salas de cinema suspenderam as atividades. Os principais lançamentos foram sendo adiados sucessivamente, já que os estúdios não faziam ideia de quando seria possível reabrir os cinemas. No Brasil, as salas voltaram a funcionar parcialmente a partir de agosto, mas sem grandes estreias e com capacidade reduzida. Os festivais tiveram que se reinventar. Enquanto o Festival de Cannes decidiu cancelar sua edição de 2020, o Festival de Veneza arriscou e fez um evento presencial com máscaras e distanciamento social no tapete vermelho. Mas a maioria dos festivais acabou optando por fazer edições online, o que foi uma boa saída, especialmente para atender um público mais amplo que não costuma ter a possibilidade de viajar para acompanhar esses eventos. Foi possível, por exemplo, ver aqui no Brasil o Festival de Animação de Annecy, realizado na França. E mesmo entre os eventos nacionais, a Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, ficou a um clique de distância do Festival de Gramado ou do Cine Ceará, por exemplo. Se por um lado os festivais encontraram um jeito de sobreviver em meio à pandemia, chegamos ao final de 2020 com queda recorde de arrecadação nas bilheterias e pouquíssimos blockbusters exibidos nas salas comerciais. Filmes como Os Novos Mutantes, Tenet e Mulher Maravilha 1984 se revelaram grandes decepções, e há dúvidas se fariam sucesso até mesmo se não houvesse pandemia. Com as estreias de outros filmes aguardados, como Duna, 007 Sem Tempo para Morrer, Viúva Negra e Um Lugar Silencioso Parte 2 para o ano que vem, o foco do circuito em 2020 se voltou para o streaming, e plataformas como Netflix, Amazon Prime e Disney Plus viram seus números de assinantes dispararem. Uma nova era se desenha à medida que estúdios passam a cada vez mais anunciar os lançamentos de seus próximos filmes simultaneamente nos cinemas e no streaming, algo que pode continuar a acontecer mesmo após o fim da pandemia. Diante desse cenário, voltamos à pergunta inicial da nossa retrospectiva. Quais filmes estrangeiros se destacaram ao longo do ano?
L'homme intéressé par ma fille est Milanais. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît.
Em primeiro lugar, eu coloco um que foi possível ver no cinema, logo em janeiro, Retrato de uma Jovem em Chamas. Escrito e dirigido com maestria pela cineasta francesa Céline Sciamma, o longa fala de amor e de opressão patriarcal em uma história que se passa no século XVIII, quando uma pintora é contratada para fazer o retrato de casamento de uma jovem que acabou de deixar o convento. Por ela ser uma noiva relutante, a artista tem que fazer o retrato em segredo e então observa a jovem de dia para pintá-la à noite. E conforme as duas mulheres se aproximam, a intimidade e a atração entre elas crescem. Retrato de uma Jovem em Chamas é um belíssimo e emocionante romance daqueles de aplaudir de pé ao final da sessão. Atualmente, o filme pode ser visto nas plataformas Telecine Play, Now, Look, Google Play e Apple. Outro excelente filme que 2020 nos deu estreou diretamente na Netflix. Estou pensando em Acabar com Tudo, escrito e dirigido por Charlie Kaufman, uma das forças criativas por trás de filmes como Quero Ser John Malkovich e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Neste novo trabalho, ele fala sobre um relacionamento em crise a partir da perspectiva de uma mulher que acompanha o namorado em um jantar na casa dos pais dele. Mas as coisas não são bem o que parecem, e aos poucos o filme se transforma em algo completamente diferente. Misturando comédia romântica, drama conjugal, ficção científica, horror e até musical, Estou Pensando em Acabar com Tudo é uma obra de poesia existencialista que pode germinar reflexões para muito além da duração do filme. Do I make you happy? Já na plataforma Mubi, voltada para o cinema autoral, uma das melhores estreias de 2020 foi o suspense Swallow. Nele acompanhamos uma jovem recém-casada que vive praticamente isolada em uma mansão luxuosa enquanto o marido trabalha. Quando descobre estar grávida, ela desenvolve uma compulsão por engolir pequenos objetos, o que gera um grande distúrbio em seu casamento, aparentemente perfeito. Com grande atuação da estrela em ascensão Hayley Bennett e direção precisa do estreante Carlo Mirabella Davis, Swallow usa sua atmosfera perturbadora para discutir temas como relacionamento abusivo, patriarcado, opressão e consumismo. É sem dúvida um dos filmes imperdíveis de 2020. Outro drama que acompanha uma jovem grávida em um momento decisivo de sua vida é Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Dirigido por Eliza Hittman, o filme fala sobre o polêmico e urgente tema do direito ao aborto, ao acompanhar uma adolescente de família simples que decide interromper uma gravidez acidental e indesejada. Ao lado de sua melhor amiga, ela sai de sua cidade, no interior da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e vai até Nova York para fazer o procedimento em uma clínica. O filme mostra os momentos difíceis pelos quais a jovem passa, ao mesmo tempo em que enaltece a sororidade entre as duas garotas. Minimalista e com poucos diálogos, Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre expõe a estrutura machista da sociedade que leva essas meninas a estarem onde estão e a enfrentarem sozinhas situações tão tensas. Atualmente, o filme está disponível para locação nas principais plataformas digitais. Black GI, is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Voltando agora à Netflix, não tem como não falar de Destacamento Blood, filme dirigido por Spike Lee, que reescreve a história da Guerra do Vietnã sob a perspectiva de soldados negros. O longa acompanha cinco amigos veteranos de guerra que decidem voltar ao Vietnã para resgatar uma fortuna em barras de ouro que eles esconderam enquanto serviam ao exército durante o conflito décadas atrás. A missão traz à tona fantasmas do passado, sonhos interrompidos e frustrações que aqueles homens acumularam ao longo dos anos. Dilemas pessoais, dos quais muitos são fruto do racismo de que todo o povo negro é vítima até hoje. Com a atuação merecedora de Oscar de Delroy Lindo, Destacamento Blood é, como todo filme de Spike Lee, um manifesto que tem que ser levado em consideração. Ele é um dos grandes cineastas de sua geração e mostra, mais uma vez, o quanto vozes historicamente silenciadas precisam ser ouvidas. Reforçando, o Destacamento Blood pode ser visto na Netflix. Rapidamente agora, outros ótimos filmes internacionais de 2020 que você não pode deixar passar batido caso não tenha visto. O belíssimo e sensível drama O Souvenir, da diretora Joanna Hogg, uma história íntima e pessoal de uma jovem cineasta que vive um complicado relacionamento enquanto tenta se firmar profissionalmente. A emocionante aventura Wendy, do diretor Ben Zeitlin, que nos apresenta a uma versão nunca vista antes da história de Peter Pan, agora protagonizada pela garota Wendy. A incrível animação Wolf Walkers, da dupla Rose Stewart e Tom Moore, um conto de fadas original sobre uma menina que quer se tornar uma caçadora como o pai, até que ela conhece uma garotinha que se transforma em lobo à noite para proteger a floresta onde ela e sua tribo vivem. E por fim, dois suspenses de tirar o fôlego. 7500, com Joseph Gordon-Levitt, um filme que se passa todo dentro de um avião sequestrado em pleno voo, dirigido pelo estreante Patrick Wolrath. E O Homem Invisível, versão atualizada da clássica história de horror, agora com direção de Lee Whannell, e tratando da violência doméstica, com a atriz Elizabeth Moss vivendo uma mulher perseguida pelo namorado violento, que descobre uma maneira de ficar invisível para aterrorizá-la. Todos esses filmes estão disponíveis nas plataformas digitais. Se você não conseguir achar algum, nos procure no Facebook e nós ajudaremos a encontrar. Daqui a pouco eu trago os destaques do cinema nacional em 2020. Agora a gente escuta Duda Beat com a música Bad Beat, da trilha sonora do filme Alice Júnior, um dos filmes brasileiros que estão na minha lista de melhores.
E eu vivi a flor da pele, nem percebi. Por aí, como é que eu tô? De que tipo é o seu amor?
Ouvimos Bad Beat, música de Duda Beat, Lucas Antunes e Tomás Troia. Ela está na trilha sonora do filme Alice Júnior, comédia romântica estrelada por Anne Celestino Mota e dirigida por Gil Baroni, que você pode ver na Netflix.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E agora é hora de sabermos quais foram as séries que se destacaram em 2020, com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal. Ao longo do ano, eu estive aqui trazendo para você os principais lançamentos de séries nas plataformas de streaming. Chegou a hora, então, de fazermos uma retrospectiva com as melhores produções do ano. Claro que seria humanamente impossível assistir todas as séries que estrearam em 2020. Então, eu vou falar para vocês das que eu vi e recomendo e aquelas que foram sucesso entre a crítica especializada. Para começar, eu falo da sensação dos últimos tempos, O Gambito da Rainha. A série foi a mais assistida da Netflix e mostra os bastidores do mundo do xadrez profissional. Mas não se preocupe se você não manja nada do jogo. Eu, por exemplo, nunca joguei xadrez na vida e me diverti com a produção, que é baseada no livro homônimo do Walter Tevis. O nome, esquisito pra gente aqui no Brasil, O Gambito da Rainha, nada mais é do que uma jogada de xadrez. São 7 episódios que mostram como Betty Harmon se torna uma exímia jogadora, mesmo enfrentando o vício em álcool e remédios. Tem competições eletrizantes, se é que podemos chamar assim, uma partida que dura horas e horas entre duas pessoas sentadas em frente a um tabuleiro. Tem guerra de egos, a Guerra Fria como pano de fundo, paixões não correspondidas e muito mais. Vale a pena assistir O Gambito da Rainha na Netflix. Outra produção que deu o que falar foi a segunda temporada de The Boys, da Amazon Prime. É uma série de super-heróis, mas também não precisa se preocupar se você não entende desse universo. Na verdade, os heróis da série, diferentemente daquela imagem passada pela Marvel e pela DC, são seres execráveis, machistas, misóginos, corruptos, preconceituosos, enfim. Você tem ódio deles e torce para que eles se deem muito mal. Principalmente o Capitão Pátria, uma espécie de Superman da série. The Boys acompanha um grupo de pessoas que tenta justamente acabar com essa hegemonia dos supers e da empresa que administra a carreira deles. Prepare-se para ver sangue jorrando, cabeças explodindo e muitas outras cenas bizarras. Mas vale a pena cada segundo. Sex Education, da Netflix, ganhou uma segunda temporada em 2020 e também está entre as minhas preferidas. No primeiro ano, a produção já tinha ganhado destaque pela ousadia nos temas abordados. Mais maduro, o segundo ano explorou bem a individualidade das personagens. Tem um episódio que fala sobre sororidade, ou seja, a união entre as mulheres, que é de arrepiar. Mesmo sabendo que falar de sexo ainda causa certo tipo de constrangimento, por puro preconceito ou falta de informação, Sex Education é uma das séries necessárias, que precisam ser vistas. Ela está disponível na Netflix. Uma série que tomou conta das redes sociais em 2020 foi Dark, que teve a terceira e última temporada finalmente disponibilizada também pela Netflix. Muito se falou na dificuldade em entender o enredo, cheio de viagens no tempo. A história se passa na pequena cidade fictícia de Winden, na Alemanha. Nesse povoado, as famílias permanecem por gerações e todos se conhecem. Quando duas crianças desaparecem, as investigações trazem à tona os segredos obscuros de quatro famílias da cidade. Na última temporada, um acidente nuclear está prestes a ocorrer. Prepare-se, porque sua cabeça pode entrar em parafuso. I May Destroy You, da HBO, foi super comentada esse ano. Arabella é uma jovem londrina confiante, cercada de bons amigos e com uma carreira promissora como escritora. Em uma noite de festa, ela é vítima do golpe Boa Noite Cinderela. Alguém coloca droga na bebida dela e ela acorda sem lembrar-se do que ocorreu com exatidão. Seguindo os flashes de memória, ela busca saber o que fizeram com ela naquela noite. A série foi escrita, dirigida e protagonizada por Michaela Coyle, que usou a própria experiência traumática de ter sido drogada e estuprada no banheiro de uma balada como ponto de partida para a história. I May Destroy You envolve sexo, consentimento, abuso, relações tóxicas, machismo, amizade e a vida vivida pelas redes sociais. Tá preparado para assistir? Anote aí mais uma para nossa lista de melhores do ano, Lovecraft Country, também da HBO. Ela é baseada no livro Território Lovecraft, de Matt Ruff, que por sua vez se inspirou em H.P. Lovecraft. Conhecido como um dos maiores nomes do chamado horror cósmico, o escritor criou inúmeros contos sobre entidades ancestrais e terrores inomináveis. A produção incorporou não apenas o lado sobrenatural, mas também a veia racista do escritor, em uma trama que usa o horror como forma de entretenimento e denúncia. São 10 episódios que se passam na década de 50, nos Estados Unidos. O protagonista é Atticus Black, que se junta à amiga Letitia e ao tio George em uma viagem em busca do pai desaparecido no sul do país, sob forte segregação racial. É fã de Star Wars? Fique tranquilo que The Mandalorian não poderia faltar por aqui. A série, criada por Dave Filoni e Jon Favreau, agrada tanto aos leigos quanto aos mais fanáticos pela saga. São 2 temporadas disponíveis no Disney Plus. Só por ter o Baby Yoda já valeria a pena você assistir. Mas a produção vai além, apostando em novos personagens que acrescentam nuances interessantes ao enredo da franquia. Schitt's Creek já acabou, mas brilhou no Emmy Awards desse ano, lembram? Com 7 prêmios ao todo. A série conta a história de uma família riquíssima que perde tudo e é obrigada a trocar o luxo de Hollywood por uma vida simples na cidadezinha que eles compraram como piada nos anos 90, a tal Schitt's Creek. A 6ª e última temporada está disponível no canal Comedy Central. Little Fires Everywhere, da Amazon Prime, que aqui no Brasil ganhou o título de Pequenos Incêndios por Toda Parte, tem como protagonistas 2 grandes atrizes de Hollywood, Reese Witherspoon e Kerry Washington. Helena Richardson é uma mulher extremamente organizada. Além de ter 4 filhos adolescentes, ela trabalha no jornal local e administra alguns negócios da família. Ela aluga uma casa para a artista Mia Warren e a filha, que chegaram à cidade recentemente. As duas tentam se aproximar, mas as visões de mundo diferentes acabam criando conflitos irreparáveis. Desconfiada, Helena decide investigar o passado de Mia. Little Fires Everywhere está então na Amazon Prime. Outro destaque é Normal People. A série acompanha a história de amor de Connell e Marianne. Ele é a estrela do time de futebol do colégio. Ela é a garota nerd e sem amigos. Os dois acabam se envolvendo, mas ele tem vergonha de assumi-la. No ano seguinte, já na faculdade, eles se encontram em situações opostas. Marianne é adorada e popular, enquanto Connell fica à margem, tímido e inseguro. A série é baseada no livro homônimo de Sally Rooney e teve até um preparador corporal para ensaiar as calientes cenas de sexo. E para não dizer que eu não falei de séries nacionais, eu coloco nessa lista três produções que chamaram a atenção do público. Desalma é um terror europeu feito no Brasil. Escrita por Ana Paula Maia, de Enterre Seus Mortos, a trama mergulha na mata sulista para acompanhar uma comunidade de imigrantes ucranianos. O nacionalismo pela pátria corre solto na cidade de Brígida, onde os habitantes, isolados da sociedade, tentam manter os velhos hábitos e rituais pagãos enquanto lidam com os fantasmas de uma tragédia que marcou a população. O elenco traz Cássia Kiss, Maria Ribeiro e Cláudia Abreu. A segunda temporada já foi confirmada pela Globoplay. Outra que também foi renovada é Bom Dia, Verônica. Baseada no romance homônimo de Ilana Casoy e de Rafael Montes, a série conta com Tainá Miller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado nos papéis principais. Verônica Torres é uma escrivã de polícia que trabalha em uma delegacia de homicídios em São Paulo. Casada e com dois filhos, a rotina dela acaba sendo interrompida quando testemunha o chocante suicídio de uma mulher. Na mesma semana, recebe uma ligação anônima de uma mulher desesperada pedindo por ajuda. Bom Dia, Verônica está no catálogo da Netflix. E para terminar, Boca a Boca, também da Netflix. A história se desenrola numa cidade do interior do Brasil e mostra um grupo de jovens atormentados pela notícia de uma doença que se espalha pelo beijo. Enquanto fazem de tudo para não serem infectados, eles correm para entender o que está acontecendo. Porém, muito rapidamente, a epidemia se instaura e o caos toma conta do local. Bem propícia em tempos de pandemia. Pronto, agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Pode maratonar ou ver aos poucos, não importa. Ah, um aviso. Listas são sempre complicadas de elaborar. E agora é a sua vez. Quais séries você assistiu em 2020? Conta pra gente no cinefonia@inconfidencia.com.br. Vai ser um prazer ler a sua mensagem aqui no programa. Um forte abraço e que venham mais produções incríveis pra gente assistir em 2021.
Ótima lista! Muito obrigado, Pedro! E já que o Pedro citou Bom Dia, Verônica, vamos ouvir agora uma das músicas da trilha sonora da série, Índios. Versão de um clássico da Legião Urbana, gravada por Letrux.
Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão, de linho nobre.
Letrux, Índios, música de Renato Russo, versão gravada com participação de Dado Villa-Lobos para a trilha sonora da série policial Bom Dia, Verônica, protagonizada por Tainá Miller e que você pode ver na Netflix.
Cinefonia.
Hora de fecharmos a nossa retrospectiva 2020, relembrando os destaques do cinema brasileiro neste ano complicado, em que a Cinemateca Brasileira esteve sob sério risco. Esteve não, ainda está. Afinal, o governo federal tomou as chaves da instituição, localizada em São Paulo, e ainda não anunciou oficialmente o que fará com ela. O fato é que todos os trabalhadores da Cinemateca foram demitidos em agosto e o acervo de milhares de filmes, documentos e outros itens do nosso cinema está trancado, recebendo apenas a manutenção básica. Ao que consta, uma nova organização social assumirá a gestão da Cinemateca no começo de 2021 e o governo promete recontratar os profissionais que lá atuavam. Bom, ficamos na expectativa de melhores notícias nos próximos meses. Com relação aos filmes nacionais que estrearam durante 2020, um dos destaques foi, sem dúvida, Pacarrete. Vencedor do Festival de Gramado de 2019, o longa tinha grande expectativa para o seu lançamento no circuito comercial e foi um dos vários filmes brasileiros que teve seu planejamento afetado pela pandemia. A estreia acabou acontecendo somente em novembro, em algumas cidades onde os cinemas já haviam voltado a funcionar. E agora, em dezembro, o longa chegou às plataformas digitais. Dirigido por Alain de Berton, Pacarrete traz Marcélia Cartacho no papel de uma bailarina aposentada que planeja presentear sua cidade natal, no interior do Ceará, com uma grande apresentação. Porém, a prefeitura não autoriza seu espetáculo e o mundo de Pacarrete desaba. É um filme divertido e triste ao mesmo tempo, que fala muito dos dilemas de quem vive de arte no Brasil. Outro bom filme nacional lançado em 2020 é Meio Irmão, que chegou a ser exibido nos cinemas por algumas semanas antes da pandemia. O longa acompanha uma jovem que procura notícias sobre o paradeiro da mãe que a deixou sozinha em casa. Sem recursos, ela decide buscar a ajuda do meio-irmão, com quem não tem muito contato. Além da direção segura e sensível da estreante Eliane Koster, destaque para o bom trabalho dos dois atores principais, Natália Molina e Diego Avelino. Meio Irmão também já está disponível para locação nas plataformas digitais, como Now, Look, Google Play e Apple. Já o filme Todos os Mortos ainda não estreou no streaming, mas pôde ser visto no Canal Brasil em setembro, quando foi exibido dentro da programação do Festival de Gramado. Dirigido por Caetano Gotardo e Marco Dutra, o filme discute o racismo estrutural no Brasil, remontando ao período pós-abolição para traçar ligações com o nosso presente. Nesse sentido, outro filme que remonta a um passado recente do nosso país e que também foi destaque nos festivais online é Sertânia, do veterano diretor Geraldo Sarno. Com a estética do cinema de cangaço e a poética de Guimarães Rosa, o longa se passa no sertão nordestino e explora as relações de poder, as perdas familiares e a luta pela sobrevivência do protagonista, um homem que migra do Nordeste para São Paulo e se vê em meio a um bando de jagunços. Com marcante fotografia preto e branco, Sertânia deve em breve chegar às plataformas digitais. Fique de olho! Indo agora para a Netflix, pelo menos 5 filmes brasileiros deste ano merecem ser citados. Começando por Cidade Pássaro, do diretor Matias Mariani, que tem como protagonista um imigrante nigeriano que chega a São Paulo para procurar o irmão mais velho que abandonou seu país e sua família para mudar de vida no Brasil. A jornada leva o rapaz a descobertas inesperadas na metrópole paulistana e a também flertar com a possibilidade de iniciar uma nova vida longe de casa. Cidade Pássaro não chegou a ser lançado nos cinemas, mas foi exibido no Festival de Berlim em fevereiro. Vale a pena ver. Também na Netflix e com passagem pelo Festival de Cannes, onde foi exibido na quinzena dos realizadores em 2019, Sem Seu Sangue é uma mistura de filme de horror com romance adolescente sobre uma jovem que está disposta a tudo para ter o namorado de volta. Apostando em uma proposta estética mais sensorial e experimental, a diretora Alice Furtado realizou um dos filmes mais interessantes do ano, que com certeza ganharia outras dimensões se pudesse ser visto nos cinemas, algo que aconteceu apenas em poucas cidades, infelizmente, por conta da pandemia.
Oi, gente, eu sou a Alice Júnior.
A menina.
Outro filme que poderia ter se beneficiado de uma exibição nas salas de cinema, já que está inserido em um gênero muito popular, é Alice Júnior. Dirigido por Gil Baroni, o longa é uma comédia romântica adolescente sobre uma menina que vive o drama de ter que mudar de cidade e de colégio ao mesmo tempo em que sonha dar o seu primeiro beijo. A direção deste para vários outros filmes nessa linha é que a protagonista é uma garota trans, Anne Celestino Mota. Alice Júnior revigora o gênero tão em voga na Netflix com uma linguagem irreverente e uma protagonista pra lá de cativante. Vale muito a pena conhecer. E apesar dos ataques que o cinema brasileiro continua sofrendo, 2020 teve uma boa safra de filmes, tanto que é impossível falar de todos aqui. Por exemplo, ainda não mencionei Três Verões, da diretora Sandra Kogut e estrelado por Regina Casé. A Febre, longa de estreia da diretora Maya Darin, que foi destaque também internacionalmente. E Fim de Festa, de Hilton Lacerda, estrelado por Irandir Santos. São realmente muitos filmes dignos de nota, mas vale a pena dedicarmos um tempo agora aos documentários, pois um dos melhores filmes do ano é Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu. Transitando entre a linguagem documental e a ficção, o longa de estreia de Bruno Risas na direção acompanha o cotidiano de sua própria família durante um período de quase uma década em que eles passam por dificuldades financeiras e dilemas pessoais. Com elementos de ficção científica, o filme fala sobre a vida comum de uma família de classe média e como fazer cinema se torna uma atividade compartilhada na casa. Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu foi exibido em competição na Mostra de Tiradentes antes da pandemia e estreou na Netflix em outubro.
Tem um velho ditado iorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje.
E não tem como não falar de filmes brasileiros na Netflix sem exaltar Amarelo é Tudo Pra Ontem, o documentário musical do rapper Emicida. Dirigido por Fred Ouro Preto, o longa mostra muito mais que os bastidores da criação do álbum Amarelo, lançado pelo Emicida em 2019. O disco e o show realizado por ele no Teatro Municipal de São Paulo são, na verdade, só o ponto de partida para um percurso pela história da arte realizada por pessoas negras no Brasil desde a fundação do samba, no início do século XX. É uma verdadeira aula que resgata nomes apagados pela historiografia oficial e os traz para o primeiro plano. Sem falar nas músicas do Emicida, que já eram ótimas no álbum e se engrandecem após o documentário. Fora da Netflix, outros documentários brasileiros também merecem entrar na nossa retrospectiva 2020, caso de Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou. Dirigido pela viúva do cineasta argentino Héctor Babenco, a também atriz Bárbara Paz, o filme foi escolhido para tentar uma indicação para o Brasil no Oscar 2021, na categoria Melhor Filme Internacional. É a primeira vez que um documentário nacional tenta ganhar essa estatueta. E olha que tem chances, visto que o Babenco trabalhou em Hollywood e sua trajetória de vida, narrada através dos filmes que ele realizou, é muito bela e comovente. O filme já pode ser visto nas plataformas digitais. Ficamos na torcida. E o encontro entre cinema, história e música dá o tom do último filme da nossa retrospectiva, Narciso em Férias, documentário estrelado por Caetano Veloso e selecionado para o Festival de Veneza. Durante uma longa entrevista concedida aos diretores Renato Terra e Ricardo Calil, o músico baiano relembra o duro período em que foi preso no final de 1968 pela ditadura militar. Acusado de subversão, ele conta que chegou a desacreditar na própria vida durante o tempo que passou injustamente encarcerado. Mas foi essa época difícil que também inspirou Caetano a compor algumas de suas mais belas canções. E para fecharmos esta edição do Cinefonia com uma nota melancólica para este ano trágico de 2020, mas ao mesmo tempo acendermos uma luz de esperança para 2021, a gente escuta agora Terra, música do Caetano que encerra Narciso em Férias.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante, errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista. Terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, jamais te esqueceria. Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente. E gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante
durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne, terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer ver. A Bahia tem um jeito.
Ouvimos Terra, belíssima música do Caetano, da trilha sonora do documentário Narciso em Férias, um dos destaques do cinema brasileiro em 2020. Você pode assistir ao filme na plataforma Globoplay. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e os trabalhos técnicos de Celso Júnior. O Cinefonia também pode ser encontrado em nosso site, além do Spotify, YouTube e aplicativos de podcasts. Acesse também facebook.com/programacinefonia e curta a nossa página. Muito obrigado pela sua audiência! Um grande abraço, feliz 2021 e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.